Boa noite muito especial a todos dessa terra de poetas, de Tarsila do Amaral. Sob a proteção de Deus, de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa, nesta noite, dia 5 de outubro de 2020, para os trabalhos da sua 32ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, para essa data regimentalmente convocada. O senhor primeiro secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazianotto Júnior.
Presente.
Bruno Bernabé da Silva. Denilton Rocha dos Santos. Edson José Bombonati. Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho.
Presente.
Gamaliel Lourenço de Souza. Guaciro Justino Alfredo. Presente. Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarço. Nelson de Souza Soares.
Presente.
Rogério Marini, Valdir Antônio Vitorino.
Havendo número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Pinheiro dos Santos.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do pastor Sebastião Isaías Machado. É um pastor ali do bairro Morada do Sol, da igreja O Brasil para Cristo. É um pastor que tem ali, é um pastor que é muito conhecido ali, Namorado do Sol, Porto Alegre, que é um pastor que eu aprendi muito com ele. Nesses anos que eu conheci o pastor Machado, eu aprendi a amar ao próximo sem querer nada em troca. E foi uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Machado, que é um pastor que ele sempre prega na igreja dele a qualidade, não a quantidade. É um pastor que nunca se preocupou com quantidade de membros na igreja, e sim com a qualidade que era pregado ali naquela igreja, o Brasil para Cristo, com o pastor Machado, que deixou muita saudade e vai deixar.
Fica aqui registrado, a pedido do vereador Jurandir Pinheiro dos Santos, o pastor Machado, aos seus familiares, como foi bem colocado aqui, e, inclusive, também faço da minha palavra, com certeza, a palavra de todos os nossos vereadores, aos familiares do nosso Xinha, Firmino Xinha de Arruda, ex-vereador aqui nessa casa, que faleceu no dia 4 de outubro. Foi mecânico aqui na Volkswagen, trabalhou muito tempo, uma pessoa extremamente querida em nossa cidade. Realmente, ele foi, no ano de 1983, também até 1988, foi vereador aqui nessa casa, em nossa cidade. E o Xinha, como era conhecido, vai ficar marcado, claro, para sempre na história da nossa cidade. Então, em nome da população, da nossa Câmara, nós abraçamos fraternalmente a família enlutada, compartilhando com o nosso abraço, ao mesmo tempo que, ao lamentarmos a despedida, nós somos agradecidos a Deus por ele ter dado a oportunidade de conviver com uma pessoa tão iluminada, tão querida, da mesma forma, né, o nosso Xinha, como o pastor Machado. Então, eu peço a reverência desta casa, fazendo um minuto de silêncio ao ex-vereador Firmino Xinha de Arruda. Agradecemos a atenção de todos, tenho certeza que todos que nos acompanham em suas residências também têm esse mesmo sentimento. De acordo com a resolução número 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de lei número 101/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 408.084,24, através do excesso de arrecadação visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 291/2020.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Júnior Pazanotto.
Gostaria que a presidência colocasse sob apreciação do plenário, presidente, a possibilidade de votarmos em regime de urgência e também em bloco os projetos de lei 101/2020, que são ações emergenciais no setor da cultura, através da lei Aldir Blanc, os projetos de lei 105/2020, que é referente a uma subvenção à Santa Casa, o 106, que diz respeito ao plano plurianual, 107, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao 108, são uma adequação orçamentária à Secretaria da Saúde e Finanças. O 109 trata de excesso de arrecadação, repasse ao CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. 110 trata-se de excesso de arrecadação, custeio de atendimento institucional para idosos. O 111, 2020, excesso de arrecadação, devido a portarias do Ministério da Saúde. E o 112, é uma adequação orçamentária na contadoria municipal, presidente.
A pedido do vereador Júnior Pazianotto, vou colocar para a discussão, para que sejam votados em regime de urgência na ordem do dia e em bloco os projetos de lei número 101 até o número 112. Em discussão? Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes, o senhor secretário fará a leitura dos mesmos.
Projeto de lei número 105/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza a conceder subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Capivari, no valor de até R$ 900 mil, consubstanciado no ofício 300/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de lei número 106/2020 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei 5.205/2017 e suas alterações até a Lei número 5.878/2020, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Capivari, período de 2018 a 2021, consubstanciado no ofício 301/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 107/2020 do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei número 5.645/2019 e suas alterações até a Lei número 5.879/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2020, consubstanciado no ofício número 302/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 108/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 1.163.672, através da anulação parcial de dotações visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 303/2020.
Urgência já aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 109/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 61.047,61, através de excessos de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 304/2020.
Urgência aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 110/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal, no valor de até R$ 6.750,00, através de excessos de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 305/2020.
Urgência aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 111/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 305.514,74, através de excessos de arrecadação, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 306/2020.
Urgência aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 112/2020 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 50 mil, através de anulação parcial de dotações, visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 307/2020.
Urgência aprovada, vai à ordem do dia.
Projeto de Lei número 17/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Flávio de Castro Carvalho, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico ministrados por profissional de educação física como essenciais para a população de Capivari, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, em tempos de crise ocasionados por moléstias contagiosas ou por catástrofes naturais, consubstanciado na justificativa em anexo.
Como autor do projeto, quero colocar aos nossos pares para discussão, para que vá também à ordem do dia, visto que essa finalidade é realmente de extrema importância. Inclusive, nós já votamos há pouco tempo aqui o dia, né, do profissional da educação física, que a cada dia acaba sendo muito importante, além do exercício físico, a toda a saúde da população. Então, eu coloco em discussão para que vá à ordem do dia, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores presentes, vai também à ordem do dia.
Projeto de Lei nº 18/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Flávio de Castro Carvalho, que oficializa e passa a denominar Alain de Lima Palma o Centro Cultural do município de Capivari, localizado na Avenida Cândido Mota, sem número, barra estação, consubstanciado na justificativa anexa.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Júnior Pazianotto.
Gostaria de pedir urgência nesse projeto também. Aproveito para parabenizá-lo. É uma pessoa que era muito querida, talentosíssimo. E pela questão também que nós estamos vivendo, presidente, onde nós não podemos, durante a sessão, receber os familiares, né? Então, eu acredito que é mais do que justa a homenagem, não há controvérsia, uma pessoa, como eu disse, muito querida, muito talentosa, conhecida, tinha muitos amigos, né? Enquanto esteve aqui conosco. Então, gostaria de colocar, que o senhor colocasse sobre apreciação do plenário, para que possamos votar na ordem do dia. Obrigado.
Pedido do vereador Júnior Pazianotto, inclusive agradeço. Eu coloco em discussão para que esse projeto vá também à ordem do dia. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores, vai à ordem do dia.
Requerimento número 115/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe se foi realizado processo licitatório para a contratação do serviço de atendimento para as pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no AMAI, Associação dos Amigos dos Autistas de Itu, entre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 116/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe qual o critério utilizado para encaminhar pessoas com transtornos do espectro autista TEA ao AMAI, Associação Amigos dos Autistas de Itu, entre outras informações.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 117/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe quantas empresas encerram suas atividades nos anos de 2018, 2019, 2020.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Denilton Rocha dos Santos.
Se possível, gostaria de solicitar urgência nesse requerimento, por favor.
Pedido do vereador Denilton. Coloco em discussão para que esse requerimento vá também à ordem do dia. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores, vai à ordem do dia.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Valdir Antônio Vitorino indica que sejam intensificadas as ações de fiscalização de queimadas no município. Vereador Guaciro Justino Alfredo indica que seja incluído o pré-natal odontológico na rede pública de saúde do município. Indica que seja elaborado um projeto de lei para instituir no município de Capivari o cartão municipal de vacinação online.
Encaminhe-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício número 292/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 102/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que solicitou informações sobre a ciclovia no Parque Ecológico Murilo Ferreira Carnicelli. Ofício número 297/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 103/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que solicitou informações sobre veículos adquiridos pela Secretaria de Saúde. Ofício número 298/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 108/2020 do vereador Nelson de Souza Soares, que solicitou informações sobre vazamento de água na caixa d'água. Ofício número 299/2020 do Poder Executivo Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento número 101/2020 do vereador Jurandir Pinheiro dos Santos. Ofício número 296/2020 do Poder Executivo Municipal, encaminhando os relatórios da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal número 101/2000, referente ao quarto bimestre e segundo quadrimestre de 2020. Ofício número 173/2020 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, encaminhando a relação dos contribuintes da Santa Casa referente ao mês de julho de 2020. Encontra-se disponível na Secretaria Legislativa.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquive-se.
É o que consta no expediente, senhor presidente.
Nesse instante, eu declaro livre a tribuna. Pela ordem, com a palavra, o senhor vereador.
Peço a palavra.
Vereador Valdir Vitorino.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Queria cumprimentar a imprensa que está acompanhando a sessão de câmara, os funcionários aqui da casa. Bom, queria deixar meu sentimento de pesar também à família do Firmino Chinha de Arruda, ex-vereador dessa casa. Chinha sempre na farmácia lá, com experiência de vida, com experiência de vereador, sempre orientando o vereador pela experiência que ele tinha. Eu, sim, eu admirava muito o Chinha e eu via muito ele, né, sempre conversando com o vereador sobre os problemas na cidade, sobre projeto. Então, fica aqui, então, o meu sentimento, né, toda a família do Chinha, né, Chinha era cliente nosso lá da farmácia e ele passava lá praticamente semanalmente lá para conversar com o vereador e foi muito, assim, útil para mim a experiência dele como vereador e passando essa experiência aqui para esse vereador aqui na casa. Bom, como sempre, né, esse vereador, como desde o início do meu mandato, eu procuro sempre passar pelos bairros da cidade e trazer aqui na Câmara Municipal os problemas da cidade, né? Então, essa semana até, muito feliz, eu passei ali no viveiro de mudas. Está sendo cuidado ali pelo Diogo Pavan, pelo Sérgio Serrano, Serjão, a Stephanie, funcionária lá, e a Vanessa, faz um trabalho excelente lá no viveiro de mudas. Inclusive, eu queria parabenizar a Natália do Meio Ambiente, pelo trabalho que ela vem fazendo na cidade, trabalho de conscientização, trabalho de plantio de árvore na cidade. A Secretaria de Obra faz o trabalho de limpeza dos locais e das áreas verdes do município e vai lá, Serjão, né, com a caminhonete dele, e vai lá, coloca a placa de conscientização para a população. Como vereador, eu gostaria de parabenizar mesmo o trabalho que ele vem fazendo no viveiro e que a Secretaria de Obras dê uma atenção maior lá para eles, que eles não têm nem energia elétrica lá. Não dá para ligar um micro-ondas para eles ali, não dá para ligar uma geladeira para gelar uma água ali para eles. Até conseguiram, né, uma máquina de roçar lá, colocaram lá dentro, sem segurança nenhuma lá, roubaram a máquina de roçar. Eles vêm fazendo um excelente trabalho e precisa que o poder público, a Secretaria de Obras, dê um suporte para eles para fazer muito mais. Já estão fazendo. Tendo um bom suporte, com certeza vai fazer muito bem. O meio ambiente hoje é a coisa mais importante que tem, né? Veja o calor que está hoje, né? Falta de chuva. O plantio de árvore frutífera. Onde trai, eu falo muito aqui na Câmara Municipal. Tem que ter um trabalho de conscientização. A população tem que cuidar também. A partir do momento que a secretaria vai, a diretoria do meio ambiente, planta uma árvore, que o morador adote essa árvore, molhando, cuidando, denunciando aquele que estraga, né? E denunciando aquele que joga o lixo. Há um tempo atrás, eu estive no Castelânia, eu fiquei triste de ver um monte de lixo jogado. próximo a uma igreja ali. A gente vem pedindo para a secretaria fazer, está fazendo o seu papel de limpeza, mas limpa hoje, amanhã, algum cidadão suja de novo. Temos um problema muito sério, hoje temos o container de lixo orgânico. Tem que saber o momento certo para jogar o lixo no container. Muitos reclamam, pede até para tirar, tire pelo amor de Deus esse container daqui, porque a pessoa joga sofá, joga guarda-roupa, joga lixo lá, acabou de tirar o lixo do container e já joga de novo, fica sol, fica mau cheiro, né? E como vereador, eu cobro muito do poder público o seu papel. Porém, eu tenho que cobrar também o papel da população que fiscalize e que cuide daquilo que está sendo cuidado com carinho, por exemplo, por Serjão Serrano, por Diogo Pavan, o biólogo lá no meio ambiente. Um trabalho excelente da diretora do meio ambiente, a Natália, que sempre deu atenção para esse vereador, na questão de pedido, né, para que possa mover ações no município de Capivari na questão do meio ambiente. Parabéns a todos envolvidos aí na diretoria do meio ambiente e secretaria de obra também, que está fazendo o seu papel de limpeza. Estive também no bairro Vila Zildinha, ali na rua Salim Assad. É uma rua de descida, onde emboca a Laura de Paula Pacheco, um pouco também da Avenida Itália, e emboca ali toda a água, desce ali naquela rua, e as casas são... Entra água dentro das casas. Foi recapeado aquela rua. Por isso que tem que ter um projeto na questão de recapeamento. Bom, peraí, né? Vamos recapear essa rua? O que está faltando nessa rua? Está faltando uma galeria? Vamos fazer a galeria. 5, 6 casas lá, enche de água na hora da chuva por causa de falta de uma galeria. De lá mesmo do local, eu liguei para a secretária. Lógico, tem custo para se fazer uma galeria. Vamos colocar no orçamento do próximo ano, sei lá, ver uma possibilidade, a gente conseguir um recurso. É um transtorno para os moradores. Questão de duas galerias ali resolveria o problema da água ali. O Denilton, meu colega vereador, que mora próximo, ele sabe bem também desse problema lá da rua Salim Assad. E peço aí uma atenção do poder público. Fiz até uma indicação aqui na casa nessa questão, para que providencie, né? Olha o transtorno, vai começar agora a época de fim de ano. Se Deus quiser, vai chover, né? Porque precisa chover. Mas que coloque lá, passa, né, a galeria para poder... A pessoa, quando chove, fica todo mundo com o coração na mão ali. Porque entra e estraga. Até uma senhora mostrou um sofá dela totalmente estragado por questão de enxurrada, gente. Imagina uma enxurrada entrar dentro da casa de uma pessoa. Peço aí uma questão... De uma atenção lá na Vila Zildinha. Outra coisa também, estive na Vila Cardoso, olha só, hein? Vila Cardoso tem várias ruas sem saída e não tem placa de sinalização de rua sem saída. Diz que a pessoa entra lá no bairro e não sabe se tem rua com saída ou não. Põe placa, não custa, tem placa lá na secretaria. Liguei para o Márcio já vai providenciar a placa de rua sem saída. Outra coisa que os moradores pediram lá, como é uma rua ali sem saída, como é uma rua... Ali ela tem um bar ali próximo ali, e o pessoal vai lá e depois vem com toda a velocidade ali na rua Paraná. Crianças brincam na rua à tarde ali, um perigo de atropelar uma criança. Então peço também, eu já venho pedindo aqui na casa, não só ali, mas em muitos locais, redutor de velocidade. Infelizmente, Capivari, né, temos que impor. Infelizmente, porque não tem... Fazer conscientização do trânsito... Parece que mais bem que as pessoas ainda não respeitam. Algumas pessoas, tem muitos que respeitam, mas tem algumas pessoas que não respeitam a velocidade máxima na cidade, gente. Vem muitas pessoas reclamam de questão de lombada. São Pedro também, eu estive lá, também reclamaram. Vereador, precisa pôr uma lombada aqui, rapaz. Negada passa com tudo aqui. Vai atropelar uma criança. Questão de segurança. Penso aí, que dê uma atenção, a rua Paraná lá, que coloca um redutor de velocidade e as placas, né, rua sem saída. Para que, né, ou até mesmo um radar. Até mesmo um radar. Eu acho que tem que investir em radar mesmo, porque aí sim a pessoa pode ter consciência, vai ter que pagar. Quando pesa no bolso, né, aí tem que pesar no bolso mesmo. A gente não quer como vereador que multe as pessoas. De jeito nenhum. Quer que as pessoas se conscientizem de que tem que ter segurança. Tem pessoas que vão atravessar a rua, tem idosos, tem criança. Vem com tudo, uma velocidade. Então, peço aí que possa dar uma atenção nessa questão. Outra coisa também, a cidade, como está com falta de chuva, eu estou vendo pela cidade, muitos, principalmente bairro que tem as encostas, que tem os córregos, muito pernilongo, gente. Está infestado a cidade de Capivari de pernilongo. Eu não sei, existem leis federais, existem leis estaduais que não permitem fumacê. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para a gente tentar amenizar esse problema da questão do pernilongo, gente. Se tiver, antigamente via para a cidade, eu lembro da questão dos outros prefeitos, sempre tinha lá fumacê nas galerias de escoamento d'água. Os pernilongos ficam tudo na galeria de escoamento d'água. Quando você sai para fora de casa para tomar um ar, você não pode ficar, porque o pernilongo vai levar você embora. E está assim a cidade de Capivari. Parece que Rafar fez o fumacê. Deu uma melhorada na cidade de Rafar. Peço aí para a Secretaria da Diretoria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, faça uma ação na questão de... Faz um fumacê, pô. Elimina um pouco esse pernilongo aí que está levando a gente embora. Não dá, não deixa nem a pessoa tomar um ar para fora. Tem gente que gosta de sentar na cadeira ali na fora ou na varanda da sua casa. Não dá. Não dá, porque não tem, sabe, tá carregado de pernilongo. Então peço aí, atenção para esse vereador.
Vereador, tem mais
eu
um
venho
minuto.
Aqui na Câmara Municipal e cobro aquilo que os municípios cobram da gente. Eu, como vereador, tenho, né, a prerrogativa de cobrar e o executivo tem que estudar e ver a possibilidade de atender, que não está atendendo o vereador, não. Está atendendo a população. Boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Nelson de Souza Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, aos funcionários da casa, a todos que se encontram acompanhando a sessão camarária, pelos meios de comunicação, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, gostaria de, em primeiro lugar, nessa tribuna, de solicitar para que essa casa envie aos familiares do pastor Sebastião Machado o ofício de pesares, né? Pastor Sebastião Machado, presidente das igrejas...
Só... O senhor me permite, o vereador Jurandir já fez o
sim,
pedido,
mas
fazemos
eu vou fazer
em conjunto.
Vou fazer outra a parte, tá, só registrando. É, pastor Sebastião Machado, pastor presidente das igrejas do Brasil para Cristo, 87 anos de idade, uma pessoa que realmente fez um trabalho lindo, rico, e que nos deixou um legado muito forte, que deve ser seguido por todos. Uma família querida, onde deixou netos, bisnetos, né? Filhos aí. Ontem tivemos, ou seja, hoje, tivemos a oportunidade de participar, na última momento de despedida, né? Na igreja superlotada, uma igreja que ele, há mais de 30 anos, em que ele tomou conta aqui em Capivari, que criou, ou seja, preparou-se a um grupo de obreiros e deixou uma igreja formada para prosseguir avante. Hoje, o pastor Oséias, que está na direção, e tudo tem o seu tempo, senhor presidente, e a gente, tem hora que a gente para e vê como é lindo assim, o trabalhar de Deus quando Deus prepara. Ele é a todo tempo na luta, mesmo com um problema de saúde, mas sempre na administração como presidente da igreja, o Brasil para Cristo, e de repente ele pede-se para jubilar. E nisso, já há poucos meses aí, houve a sua jubilação, entregou o ministério, a parte da presidência, né, e ficou simplesmente acompanhando, servindo a Deus na sua forma de conduta, né? E feliz da vida pelo o seu sucessor, onde que ele nos relatando que há 16 anos atrás, ele teve um sonho em que o pastor Sebastião Machado passava o cajado da mão dele para a vida dele. E ele era um menino ainda jovem, ainda solteiro, e ele teve esse sonho. E depois ele passou a congregar em outro ministério, e de repente ele volta a congregar com o pastor Sebastião Machado, e agora recebe aí essa oportunidade de dar o seguimento, e com grande responsabilidade para dar seguimento naquilo que o pastor Sebastião Machado deixou. A gente agradece a Deus a forma como Deus trabalha na vida de cada um, e isso em todos os sentidos da vida, senhor presidente. Todas as responsabilidades que nós temos diante da sociedade, Deus tem um legado para cada um de nós, e mediante isso, devemos fazer com muito amor e com muito carinho, no qual exerceu aí o pastor Sebastião Machado, que até o pastor presidente do ministério, que é de Tatuí, disse que ele não era de muitas palavras, mas só onde ele chegava, ali já marcava o respeito, a seriedade do local, sem sequer falar nada, porque ele era de poucas palavras, mas uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre tinha a palavra certa para a hora certa. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua família, a sua esposa, que no momento lá a gente não tinha que não se emocionar, na sua despedida, ela com 81 anos de idade hoje, né, já também cansada pela vida, mas se encontra com alegria, servindo a Deus e também aí ao lado da família, e a família também cuidando a dela aí, espero de ter ela por muitos tempos ainda sobre a face da terra. Mas registro aqui essas simples palavras em menção a este grande homem que nos deixou um legado muito, muito lindo, muito rico, e que deve ser copiado e seguido por todos. Eu gostaria também, senhor presidente, para solicitar, e até farei uma indicação, mas eu vou pegar certinho, peço desculpa que eu não peguei o nome da rua, mas aqui no bairro São Pedro, próximo ali ao mercado, acho que Pedrosa, naquela área verde, onde tinha uma criação, senhor presidente, tinha um pessoal que fazia um criames lá de animais, e houve denúncia, né, e a parte ambiental teve no local, e fez com que fazer o fechamento de toda aquela área lá de criação que tinha de animais ali. Mas, após isso aí, ficou um tipo de um lixão, o pessoal jogando lá, tem de tudo lá, não fui lá ver, mas claro que tem de tudo lá. Então, gostaria de fazer a indicação para que seja feita a manutenção neste local que foi feita lá, essa proibição de criação de animais, né? E vou pegar depois o endereço certinho para você, Laísa. E que faça, a prefeitura possa fazer a limpeza daquele local, onde que eles alegam que está tendo criames ali de animais peçonhentos, devido ali colchões, sofá, enfim, é tudo aquilo que a gente já se percebe que, infelizmente, essa falta de cultura ainda está deixando muito a desejar, que acredito que deveria colocar tudo no seu devido lugar, né, que ficaria fácil, tanto para o poder público se manter, quanto até o próprio bairro, né, mantendo limpo, um bairro limpo, dando assim uma qualidade de vida para todos, né? Infelizmente, existe ainda muitos lugares aí que pessoas sofrem, né? O exemplo aqui da rua, na rua Tenente Abílio, no bairro do Moreto. Não é Tenente Abílio, mas fugiu o nome da primeira rua. Onde que também o pessoal solicita ali a limpeza, e são revoltadas, as pessoas revoltadas, porque pessoas de longe, senhor presidente, que vem lá e termina jogando próximo, inclusive perto de um terreno que é de propriedade do novo vereador Bruno, ali próximo da escola, que eu esqueci o nome daquela, Natália da Fabro, na rua Natália da Fabro. Tem um local lá que o pessoal também joga muito, tipo de entulhos, e até fui observar, existe uma placa de proibição, que é proibido jogar entulho, né, jogar lixo ali. Infelizmente, o que os moradores dizem é que pessoas vêm de fora com seus próprios carros e termina despejando naquele local. quanto aqui também no bairro de São Pedro. Então, que aqui possa fazer a limpeza e também colocando a placa de proibição e que possa achar outros meios também, né? Até mesmo de investigar quem são essas pessoas que fazem esse tipo de atitude, né? E que possa ser alertada, ser orientada, né, a manter uma conduta diferente, né? Porque muitas pessoas são revoltadas porque elas não produzem esse lixo, elas não produzem esse tipo de entulhos, e esses entulhos terminam parando perto das suas próprias casas. Então, que o poder público possa até fazer meios de campanhas educativas para que possa orientar os moradores nesses locais, né, para que possa manter o local limpo, dando aí, como já disse, uma qualidade de vida melhor para todos. Muito obrigado, senhor presidente, e eu desejo uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Peço as palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eliseu Serrano.
Deus tem o poder e eu estou tendo a oportunidade de representar a população capivariana nessa casa de leis. Agradeço aquelas pessoas, né, qual confiaram em mim, dando essa oportunidade para mim desenvolver o trabalho para a população de Capivari. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada, FM Raízes, meu amigo Tony Machado, qual está transmitindo pelo Facebook, sessão camarária. Um abraço apertado aos meus amigos Geraldo Pagotto, Ivo Batistelli e Roberto da Ótica. Também eu queria parabenizar ao pessoal do meio ambiente, bem frisado pelo vereador Valdir. Especialmente eu queria parabenizar ao Sérgio, ao Diogo, né? Por quê? Porque praticamente são uma linha de frente do meio ambiente, né? Debaixo de um sol de 40 graus, né? E a gente vê ali os dois cavando buraco para plantar 1.000 mudas de árvore, 1.500, 500, 2.000. Então, e dando resultado, colocando as placas, né? Conscientizando o pessoal dos bairros, do centro. Esse é um trabalho que tem que ser valorizado pela diretoria, pela secretária, né? Então, eu acho que, acho não, tenho certeza que tem que olhar com bons olhos, sim, porque está tendo resultado. E não se gasta nada para investir no meio ambiente, porque eu acompanho de perto também o trabalho deles, né? O que se gasta no meio ambiente? Gasta nada. Gasta um pouquinho de madeira, as placas e a força física, porque, na verdade, são funcionários aí dedicados a honra, né? O recebimento do seu salário no final do mês, e a gente vê os caras tudo com blusa suada, camisa suada, que justifica seu salário bem justificado. Parabéns para eles. Parabéns. Eu queria mais uma vez agradecer a Deus, né? Acho que agradecer a Deus tem que agradecer muitas e muitas vezes, né? No dia, na noite. E agradecer também, por incrível que pareça, aquele anjo lá que colocou a barreira acrílica no passo municipal, senhor presidente. Achei muito interessante, eu queria parabenizar. Na verdade, eu não sei quem foi que colocou, mas foi um anjo. Depois de bastante cobrança, eu acho que aquele que tem responsabilidade e pensa no próximo, faz as coisas certinha, bonitinha, aonde pode ter a certeza ali que essas barreiras acrílicas estará evitando que alastra, né, essa doença aí que está aí, que é o Covid-19, né? Qual o governo federal investe dinheiro, o governo do estado, né, está repassando valores e mais valores para os municípios para combater essa pandemia da Covid-19, né? Eu acho que ninguém sabe melhor do que os órgãos hospitalares, né? Principalmente a área da saúde, porque a maior parte da população não tem dinheiro para pagar convênio médico e vai usar o serviço do município. Eu sou um usuário do serviço do município, né? A minha família, e tenho certeza que a maior parte da população não tem condições de pagar um convênio médico. Eu queria, mais uma vez, bater na tecla, né, onde o servidor público atende na área da saúde, no posto central, né, nos postos de bairro. A gente vem cobrando ali a barreira acrílica no posto de saúde central. Eu até acho engraçado, porque não é possível, viu? A máquina pública sempre tem seus observadores para ver o que o vereador fala nessa casa. E cobrança justa. Cobrança justa, justíssima. Eu, como servidor público, como técnico de segurança do trabalho e como fiscalizador do povo, eu tenho que falar, eu não vou deixar guardado. Sempre lutei por melhores condições de trabalho na área de segurança e medicina do trabalho na prefeitura. Iniciei lá em 1982 minha vida pública na Secretaria de Obras. E cobro, sim. Eu cobro com propriedade. Porque aonde se viu não dar atenção nenhuma, um funcionário que tem conhecimento, em melhores condições de trabalho, onde fiz parte 3 anos como vice-presidente da CIPA da Prefeitura, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, cobrando melhores condições de trabalho para a categoria da gente, cobrando equipamento de proteção individual, cobrando equipamento coletivo, né? Agora, parece que pega para uma orelha e solta para outra. Olha, tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Eu acho que todo mundo luta pelos seus objetivos. Eu não sou diferente, eu vou lutar. Sempre vou lutar, principalmente por melhores condições de trabalho para a categoria da gente. Agora, eu vou falar uma coisa. É inadmissível a gente vir nessa tribuna cobrar, ficar de noite cobrando, através de documentos, e vou mais além. Oficializar uma entidade da categoria representante e vai ficar no papel só? Espera aí, secretária. Não dá para engolir, me desculpa. Não dá para engolir. É presepada. A prefeitura colocou lá as barreiras acrílicas. Agora, na saúde, por que não coloca? Todo casa de ferreiro espeta de pau, seu presidente. É inadmissível. Todos os supermercados colocou barreira acrílica para atender a população. E o órgão público que está investindo dinheiro na campanha, na pandemia, casa de ferreiro espeta de pau. Onde está, meu Deus do céu, o responsável? Onde está aquela pessoa que tenha conhecimento? Já falei, vou falar novamente. Traz da privada para a pública. Traz. Coloca lá. Mostra aqui, espera aí. Estão cobrando, vamos colocar. Não é luxo, é necessidade. É necessidade, meu Deus do céu. Olha, sinceramente, é de acabar, viu? É final de carreira, viu? Porque não é possível. Eu torço para que Deus dê entendimento e sabedoria, para que coloque pessoa certa no lugar certo. Que pense, pelo menos pense no próximo. Pelo menos pense no próximo. Porque eu, sinceramente, eu vou continuar cobrando. Até dezembro. Agora, eu vou continuar cobrando. E a gente faz 1000 planos na vida da gente, mas Deus faz um plano só. E se eu chegar novamente, vou continuar cobrando, pode ter certeza. Espero que aquele escolhido pela população, ele veja com bons olhos, porque as medidas têm que ser preventivas, não corretivas. É melhor educar do que reeducar. Então, senhor presidente, deixo aqui meu desafeto nessa noite aqui. Estou triste, sim, mas vou continuar cobrando. Porque quase 40 anos de empresa, de prefeitura, limpei bueiro, rocei rio, corri até de lata de lixo, varri rua, no tempo de que amarrava cachorro com linguiça, esse velho ditado aí, né? Mas não vou perder a minha esperança. Vou lutar, vou trabalhar e vou cair em cima. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador doutor Guaciro.
Uma boa noite. Boa noite a todos. Nobres colegas vereadores da mesa diretora. Nobres colegas vereadores, funcionários da casa, aquele que nos assistem pela imprensa escrita e falada, uma boa noite. Venho hoje fazer uso da tribuna, justificando minha falta nas duas últimas sessões. Eu, infelizmente, fui vítima do Covid-19 e quero falar para vocês aqui com o médico e falar com o paciente. Primeiramente, agradecendo a Deus por eu estar aqui hoje de volta no meio de vocês, agradecer a minha família, que realmente isso é uma doença que envolve a família toda, não é só o doente, não é só o paciente. Agradecer a Santa Casa, ao qual eu passei pela tenda, fui muito bem atendido, as funcionárias, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as recepcionistas, ao qual eu fiz o primeiro exame que detectou a doença, e, por segundo, a Unimed, ao qual eu fiz o tratamento. Por incrível que pareça, eu falo muito nele aqui, doutor Pinelli, e acabou ele sendo meu médico, que me deu alta no sábado agora, clínico, né? Agradeço ao Pinelli pelo seu brilhante trabalho, pela sua dedicação. Ele me via 3 vezes por semana, fora o consultório, me acompanhou assim, realmente, uma condição, não só como médico, mas como amigo. Então, agradeço muito ao Pinelli, agradeço muito ao Ivan, que é coordenador lá do pronto-socorro da Unimed. Eu nunca tinha usado os serviços da Unimed, as recepcionistas, as técnicas de enfermagem, aos enfermeiros e enfermeiras, aos cuidadores do local, pela forma que eles trabalham. Fui atendido, eu tomei, na realidade, 22 aplicações injetáveis, fora os comprimidos. Foi um tratamento muito, realmente, intenso. Graças ao nosso bom Deus e ao Dr. Pinelli, eu não precisei internar, porque o trabalho foi feito em casa e no hospital, mas fiquei muito feliz, realmente, porque eu tive uma parte na saúde pública e tive uma parte na saúde privada. Lá eu não me identificava como médico, algumas pessoas me conheciam, mas eu fui muito bem tratado. Então, está aí essa parte que eu sei que é o doutor Aníbal, que é o responsável. Aníbal, parabéns. Beretta, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E fico muito feliz por isso. Eu tinha que fazer esse agradecimento aqui de tribuna para vocês, porque realmente eu me senti numa situação muito difícil. Muito difícil mesmo. E eu digo para as pessoas, evitem aglomerações, tomem cuidado para evitar as contaminações, façam uma alimentação sadia, cuidem da imunidade. Passando aqui na praça, a praça superlotada de gente, não é a hora ainda, nós temos mais alguns meses pela frente até sair a vacina, porque essa doença mata, ela não escolhe, não está escolhendo mais idade. Eu tenho 67 anos de idade, tem pessoas morrendo com 40 anos de idade. Então, pessoal, eu digo, falo para vocês agora como paciente, como usuário do Sistema Único de Saúde, como usuário do sistema privado, tenham cuidado, redobrem os cuidados. E tem mais um detalhe, não é porque teve a doença que não vai ter mais, não. existem casos de recontaminações, reinfecções da doença. Então, os cuidados têm que estar desdobrados, porque realmente, quando você sai de um quadro desse, a sua imunidade, por mais alta que esteja, ela baixa muito, e o cuidado de uma reinfecção ainda existe. Então, não é porque teve a doença que não vai ter mais, não. É uma doença nova que muitas vezes, cada caso é um caso, os médicos que atendem não sabem como vai ser o final de tudo. Eu, só para vocês terem uma ideia, depois de tudo isso, estou fazendo agora a fisioterapia respiratória, diariamente, por 15 dias, para poder voltar a respirar normalmente, como era antes. Então, eu estou usando a tribuna para essa finalidade, agradecendo realmente a todos aqueles que me ligaram, as orações que foram feitas por mim, aos amigos mais próximos, mesmo pessoas distantes, que eu sei que estiveram orando pela minha vida. Eu agradeço todos aqui dessa tribuna de hoje. E eu queria solicitar a Guarda Municipal, na rua Piratininga, onde eu moro, realmente tem uma chácara que ela está sendo alugada para festas, até durante a semana. E vários munícipes ali, sabem que eu sou vereador, me procuraram. Até para mim ligar para a Guarda Municipal, para falar sobre o barulho. E o barulho não é durante o dia, não. O barulho entra madrugada fora. Então, além de estarmos numa pandemia, onde nós não podemos ter aglomerações, essas pessoas ainda alugam chácara para ficar fazendo esses bares malucos aí. Então, só uma indicação e uma solicitação à Guarda Municipal, que quando fosse realmente para resolver, porque já foram chamados várias vezes e continua na mesma coisa. Então, muito obrigado a todos. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Bom, não havendo mais oradores, eu só quero passar a vocês que no mês de setembro, a Santa Casa recebeu, através daquela conta específica do SAI, de colaboração da população, a quantia de R$ 3.620,00. Lembrando que, claro, são tempos mais difíceis, né? Mas nós já tivemos meses em que essas doações aí passavam até dos 10 mil reais. Nós passaremos agora direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno da casa. O senhor secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazianotto Júnior. Bruno Bernabé da Silva.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Edson José Bombonatti.
Presente.
Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho.
Presente.
Gamaliel Lourenço de Souza.
Presente.
Guaciro Justino Alfredo. Presente. Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escasso.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, o primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Votação em bloco dos projetos 101/2020, 105/2020, AA 112/2020.
Coloco em discussão para que os projetos 101 e os projetos de 105 a 112 sejam votados em discussão única. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 17/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Flávio de Castro Carvalho, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico, ministrado por profissional de educação física, como essenciais para a população de Capivari em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises, ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, consubstanciado na justificativa anexa.
Coloco em discussão única. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 18/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Flávio de Castro Carvalho, que oficializa e passa a denominar Alain de Lima Palma, o Centro Cultural do município de Capivari, localizado na Avenida Cândido Mota, sem número, barra estação, consubstanciado na justificativa anexa.
Coloco em discussão o projeto de lei número 18/2020. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de Lei nº 95/2020 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alíquota patronal destinadas ao regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos do município de Capivari, consubstanciado no ofício 279/2020.
Em discussão única, projeto de lei 95/2020. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 12/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Bruno Barnabé da Silva, que oficializa e dá denominação a logradouro público de Rua Fortunato Forte à Rua A do Jardim das Palmeiras, no bairro Morro Amarelo, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 13/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o prolongamento da Avenida Vereador Jurandir Carrara, a via pública que se inicia no bairro Alto Castellani e segue até o bairro Morro Amarelo, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 14/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o prolongamento da Avenida Antônio Stefanini Filho, a via pública que se inicia no bairro Morro Amarelo e segue até a Avenida Vereador Jurandir Carrara, consubstanciada na justificativa anexa.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 15/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o prolongamento da Avenida Ludolfo Eugênio Waldman, a via pública que se inicia no bairro Alto Castellani e segue até a Avenida Vereador Jurandir Carrara, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 16/2020 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que oficializa e dá denominação a logradouro público de Avenida José Estênico Júnior à Avenida Municipal, no bairro Caraça, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 117/2020 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informem quantas empresas encerram suas atividades nos anos de 2018, 2019 e 2020.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado também por todos os vereadores.
Requerimento número 113/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informem quantos médicos, pediatras e ginecologistas atendem nos postos de saúde Dr. Ovidio Antônio Guidetti, engenheiro João Agripino Maia Sobrinho, Paulo Cardinale Aniquino e no Centro Especializado de Atendimento à Mulher e à Criança, Dr. Márcio Guidetti.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 114/2020 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza ao excelentíssimo prefeito, requerendo que, através do setor competente, informe os motivos dos exames oftalmológicos realizados pelo médico do posto de saúde, Dr. Mário Dias de Aguiar, serem incompletos.
Em discussão única, em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. aprovado por todos os vereadores.
É o que consta na ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Uma excelente noite a todos.
Festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anis. És também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé em sua altura. Suba ao céu que esta terra abençoa, quem é, pois, corações unidos, almas jovens, erguei-vos, cantai, filhos desta terra destemidos, vosso grito de fé levantar. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia.